Bom dia, povo lindo, maravilhoso, mais fofo da terra. Hoje Deus começou abençoando meu dia, pegando leve demais comigo. No começo da reunião, quando o pastor Ney mandou a gente olhar para o lado e falar que amo o irmão daquele jeito, eu estava do lado da dona Isabel. Moleza demais, né? Te amo, lindeza. Viu? Irmãos, eu tenho ficado assim, impressionado como Deus, como que o Espírito de Deus, ele vai nos organizando, vai nos moldando, vai nos programando, né? Parece que esse culto aqui, a gente sentou todo mundo aqui, eu, Neif, Gustavo, Marley, todo mundo, e combinamos como que ia fazer. E de tanto que as coisas foram encaixando, né? A palavra do Lucão na ceia, parecia que eu tinha passado para ele assim, olha, faz uma introdução aí para mim assim, dessa maneira, assim, assim, assado, porque depois eu vou falar uma mensagem mais ou menos assim. Pastor Neif falou sobre a presença, né? Gustavão falou aqui ontem como que isso aqui estava uma chequiná de Deus aqui, realmente estava. Há 4 anos atrás, mais ou menos, 5 anos, não sei, acho que foi 2020 mesmo, eu preguei uma mensagem aqui chamada Epifanias de Deus. Você for lá no YouTube, no site da comunidade, você digita lá, eu não tinha nem voltado para o Brasil ainda, mas eu preguei essa mensagem e naquele dia eu falei, irmãos, nós precisamos buscar mais essa epifania de Deus. A epifania de Deus é a presença manifesta de Deus. É diferente da gente falar, Deus está em todo lugar, Deus está aqui, está na China, está no estacionamento, está lá embaixo. Deus realmente está em todo lugar. Mas é diferente quando Deus, ele realmente se torna perceptível, experimental. É quando Deus toca nossas emoções, é quando Deus muda nosso intelecto, é quando ele desperta em nós lágrimas, sentimentos diferentes, frio, alegria. Né? E Deus, ele, na história humana, ele veio buscando o homem para fazer justamente isso. É ele que veio de encontro a nós. Né? A Bíblia fala, ninguém na terra buscou Deus. É Deus que sempre buscou a gente. Né? E essa semana, e esses dias, e esses meses, eu não sei se alguma coisa a ver com o final dos tempos que nós estamos vivendo, mas essas epifanias de Deus, elas têm sido cada vez, pelo menos na minha vida e na vida de muitos irmãos que eu tenho vivido, muito frequentes, né? Acontecendo toda hora. Essa semana eu tive uma maravilhosa, segunda-feira, eu estava com a minha mulher na terapia. Eu não estava num culto de adoração, estava com a minha mulher na terapia e nós tivemos uma visitação muito legal de Deus, muito gostosa. Deus estava lá, Jesus estava lá, não é que ele estava lá porque ele está em todo lugar, não. A gente experimentou ele ali. Quarta-feira aqui na oração, e eu gosto de vir aqui, geralmente eu fico o dia inteiro. Essa quarta eu fiquei menos, fui embora mais cedo. Mas o tempo que eu fiquei aqui, Deus estava aqui. Às vezes ele estava mais, às vezes ele estava menos, tinha hora que ele estava meio discreto, mas ele estava, a gente podia experimentar, sentir. Sexta-feira, num velório. Gente, a presença de Deus estava um negócio que eu falei, rapaz, dona Verinha vai levantar. Eu falei, não, Deus, ela já foi, está descansando. O pastor Neif não conseguia falar. Não conseguia abrir a boca para falar. Eu sei que ele amava a dona Verinha e tudo, mas não era por isso. Eu tenho certeza que não era por isso. Ah, perdi a dona Verinha. Não. É porque a presença de Deus estava muito forte, muito grande, muito palpável, perceptível, sentida. A gente podia pegar naquilo. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia. Quem está me acompanhando aí nos últimos, sei lá, 2 anos, sabe que livro que eu vou ler. O que o Lucão já começou, nem combinei nada com ele. João, Lucão começou no capítulo 20. Eu vou continuar no resto do capítulo 20, você vai abrir no verso 30. E depois nós vamos ter mais um tempo de oração, para a gente pedir que essa epifania de Deus continue aqui na nossa reunião, como ela já veio acontecendo no louvor, no batismo, nos nossos abraços, encontros, palavras, e tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Evangelho de João, capítulo 20, verso 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Nesse livro é o Evangelho de João, tá, pessoal? Não é na Bíblia, não. Então, João está falando. Na verdade, Jesus fez muito mais sinais, muito mais do que esses aqui que eu escrevi. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém? Então, João está falando, tem um monte de coisa a mais que Jesus fez. Ele fez um monte que eu não escrevia, é tanta coisa que eu nem escrevi aqui, mas eu escrevi algumas coisinhas, eu pus alguns fatos, alguns negócios aqui, para quê? É o propósito do que ele escreveu isso tudo, o evangelho dele todo, o evangelho mais lindo, o livro mais lindo do mundo, para que vocês creem que Jesus é o Cristo, vírgula, o Filho de Deus, e nele, crendo, tenham vida eterna. Vai lá para o último capítulo, 21, só para a gente discorrer mais uma coisa aqui. Último capítulo do livro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas, capítulo 21, verso 25, o último capítulo, o último versículo do livro de João, o último de todos, ele fecha o livro assim. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Aqui é claro que João está usando uma força de expressão, né? Jesus teve um ministério de 3 anos, fez um monte de coisa, mas ele estava querendo dizer que era o seguinte, Jesus ele fez coisas tão tremendas, tão sensacionais, tão inacreditáveis, tão mirabolantes, tão fantásticas, tão que é impossível a gente escrever sobre isso. Não cabe no universo, não cabe nos livros, não cabe na estante, não dá para a gente aprender de tanta coisa maravilhosa que ele fez, nem nos livros todo mundo dá para a gente escrever o que ele fez. Mas ele escreveu algumas coisinhas, ele disse, para quê? Para que nós creiamos que ele é o Messias, o Filho de Deus. O Messias é o Cristo. Ele é o Cristo, ele é o Messias. Messias é a palavra em hebraico, Cristo é a palavra em grego, tá, pessoal? Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus, não, tá? Tipo Neif de Almeida e Jesus Cristo, não. É Jesus o Cristo, Jesus o ungido, Jesus o escolhido, Jesus o esperado, Jesus o Messias, o enviado, o que vem reinar, o que vem governar. Então, o João falou que, olha, eu escrevi essas coisas... E ele escreveu coisas sensacionais para provar que Jesus era o Messias. Mas mais do que o Messias, para sim provar também que ele era o Filho de Deus. Porque os judeus, ele era um deles, eles estavam há muito tempo nessa expectativa da chegada desse Messias. A história de Israel o tempo inteiro é o povo que foi escolhido por Deus aguardando a vinda desse Messias, desse escolhido. Então Deus na sua sabedoria, e não podia ser diferente, durante todo o curso da história, Deus foi colocando sinais, Deus foi colocando metáforas, Deus foi colocando profecias, informações para aquele povo, para que quando o Messias chegasse, eles olhassem e falassem, é esse cara, é ele, é o Messias. Então a Bíblia tem relatos, ele vai nascer em tal lugar, ele vai vir de uma mulher assim, ele vai carregar sobre ele essas coisas, ele vai entrar em Jerusalém dessa maneira, ele vai fazer sinais assim. Então a Bíblia vem dando um monte de informações para o povo de Israel durante o curso da história, para que quando ele chegasse, eles olhassem e falassem, é esse cara. E era muito comum, e até hoje aparecer gente falando que é o Messias. No tempo de Jesus e antes de Jesus, apareciam outras pessoas falando que era o Messias. Olha, peraí, deixa eu ver se esse cara é o Messias. Será que vai vir da onde? Ele vai carregar o quê? Como é que é a cidade dele? Ele falou, não é esse cara aí não. Não é esse cara aí também não. Diz que até hoje tem isso. Eu nunca fui em Israel, pastor Neve, depois você pode falar, não sei, mas diz que lá em Israel tem um hospital psiquiátrico que interna só Messias. Que os caras caem lá e falam, eu que sou o Messias, põe esse cara lá dentro, esse maluco aí. Não sei se existe esse hospital lá, pastor Neve. Não sei se tem. Mas até hoje aparecem uns malucos, né, falando, eu sou o Messias. Bom, então, Deus criou isso para mostrar, para determinar, para dar sinais, metáforas, sombras, né? O livro de Hebreus fala sombra daquilo que ia acontecer, para que quando o Messias chegasse, eles pudessem olhar, eles conferir nas Escrituras e falar, é o cara. Né? É o cara, esse aí é o Messias. João Batista, que era o enviado antes, já reconheceu de cara, né? Ele falou, esse é o... não sou eu não sou. Ele é tão maior que eu, ele é tão sensacional, tão tudo, que eu não consigo nem desamar a sandália dele. Aí quando ele viu Jesus, ele falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Deus foi dando esses sinais. E dois deles são muito importantes. São fundamentais, né, esses sinais. Um é que ele seria um segundo Moisés. Deuteronômio 18, Moisés fala isso. Deus vai enviar um anjo, um segundo, uma representação, um outro Moisés. Então, Moisés, na história de Israel, ele tem aquela figura do libertador. Né, um legislador. É um cara que tirou a turma da opressão, da violência, do trabalho escravo, da escassez, do trabalho pesado, da vitória do bem contra o mal, dos açoites, da coisa ruim, da vida ruim, da escravidão. E Moisés foi esse cara que tirou, então, o povo de Israel e levou para uma terra que mana leite e mel, para uma terra de delícias, para um lugar maravilhoso que Deus tinha preparado para aquele povo, onde eles iam poder celebrar o Shalom de Deus. Né? Esse o Shalom é, a gente fala que é a paz. Shalom é o lugar da abundância plena de Deus, onde tem abundância para todo mundo e alegria para todo mundo. Esse era o Shalom de Deus. Então, uma dessas figuras, né, que Deus escolheu e foi revelando para aquele povo, era que seria um segundo Moisés. Um segundo libertador, alguém que ia ser poderoso para libertar o povo de Israel de uma escravidão. Eles viviam naquele tempo sob o domínio de Roma, né, pagando imposto, que as mesmas, enfim. E a segunda figura é a figura de Davi. Existia então na história de Israel sinais, sombras mostrando que o Messias, ele ia vir da linhagem de Davi, que não ia faltar reino, que o reino, o reinado de Davi ia permanecer para sempre, que o reinado de Davi ali agora, né, quando eles já estivessem na terra prometida, ia ser um reinado eterno. Não só que o rei que viria da linhagem de Davi ia ser um grande rei, um justo rei, um rei que faria grande justiça social, queria ter abundância para o povo, que tudo, mas um rei que seria eterno. E duas coisas é muito importante: é essa eternidade desse reino que jamais acabaria, né? E a segunda é que seria um reino que seria o reino acima de todo reino. Esse rei seria o rei acima de todo rei. Então, os judeus tinham nesse curso da história deles todos, esses sinais esperando o Messias. E eles tinham muito claro essas duas identificações, além de outras tantas, mas um Moisés e um Davi. Mesmo o Evangelho de João, capítulo 1, você foi lá no começo, quando Jesus vê, ele vê Filipe, chama Filipe, e Filipe vai então chamar Natanael, falou, achei o segundo Moisés, aquele que Moisés falou, eu encontrei o segundo Moisés, Aí o Natanael, meio desconfiado, fala, ah, sei lá, não sei não. É, aí quando Jesus se revela para ele, ele fica embabacado e fala, tu és o filho de Davi. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então Jesus, ele veio, João escreveu esse evangelho para provar que Jesus Cristo, ele é, que Jesus é o Cristo, o Messias. Beleza? Até aí, ótimo. Eles começaram a ver o que Jesus estava falando, falou, olha, o cara fez milagre, curou cego. Olha, ele falou a vida daquela moça toda, ele é o Messias. Será? Ele falou que é a luz do mundo, mas deve ter alguma coisa errada no discurso deles, mas é ele. É, muitos judeus creram nele, muitos fariseus estavam crendo nele. É esse cara, ele é o Messias. Olha na escritura, tudo que está falando aqui é ele sim, não, será que não é ele, é ele? E essa tensão estava assim, eles crendo que Jesus realmente era o Messias, até que chega num ponto de tensão no Evangelho de João, no capítulo 10, que aí o trem desanda. Que é a segunda parte, porque Jesus, olha o que aqui João falou, eu escrevi esse Evangelho para vocês entenderem que Jesus é o Cristo, mas ele vai mais, o Filho de Deus. Aí o bicho pegou. Lá no Evangelho, no capítulo 10, quando Jesus começa a fazer esse tipo de declaração, acabou. Você gosta de anotar a Bíblia assim? Quem gosta, você vai anotar um versículo que eu vou te falar. E aí lá no capítulo 10, quando ele começou, falou, ei, eu e o Pai somos um. Eu sou o primogênito. Eu sou antes de Abraão. Vocês falam que vocês são filhos de Abraão. Antes de Abraão eu já era. Se vocês querem conhecer a Deus, vocês olham para mim. Eu sou Deus. O Deus que habita em luz inacessível, sou eu. É eu mesmo que estou aqui. Eu sou Deus. E aí o bicho pegou e falou, nós vamos matar esse cara. Nós temos que fuzilar esse blasfêmio, isso é uma loucura que esse cara está falando, ele fala que é Deus, ele é homem igual nós aqui ó, ele é igualzinho a gente e quer convencer a gente que ele é Deus, ah, passa dessa né, pelo amor de Deus, nós vamos matar, não é nem porque ele está fazendo esse tanto de coisa, obra, curando o sábado, nós vamos matar porque ele é um louco, ele é um desvairado, e ele está blasfemando que ele é Deus. Ele é igualzinho a gente, você está vendo? Ele é um homem. E está falando que é Deus. Lê aí 10:33. E anota aí, você que gosta de anotar. Olha que coisa louca, sensacional. João 10:33. Responderam-lhe os judeus. Achou? Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois tu, sendo homem, te dizes Deus a ti mesmo. Mentiroso. Vão acabar com esse cara, porque ele está blasfemando, porque ele está mentindo. Irmãos, e C.S. Lewis, ele fala um negócio sensacional, Jesus, ele não deu opção nenhuma de nós definirmos ele. Ou você acredita que ele é quem ele falou que ele é, ou você acredita que ele é um louco. Assim como hoje o povo fala que é um, sei lá, um cabrito. Não tem hoje isso aí? O povo fala, eu sou um cabrito, eu estou me sentindo um cabrito. Uma árvore. É. Ou ele é um louco, que ele falou que era Deus, ou ele realmente é Deus. Ou ele realmente é o Senhor. Agora, o que é maravilhoso nisso aqui, é que os judeus, eles estavam aguardando e esperando um Messias que vinha para cuidar deles. Irmão, se a gente fosse ler esse texto só até a parte que fala que ele era o Messias, não tinha interesse nenhum para nós. Ele está falando de alguma coisa, de uma nação, de uma etnia, de um povo, de um país. Não teria nada a ver com a gente aqui hoje. Esse texto, o João, para nós, esse evangelho não teria... A gente podia falar de cada um aqui. Nós somos brasileiros, com muito orgulho, com muito amor. Ou, sei lá, o pastor Neif, os avós dele veio do Líbano, os meus vieram de Portugal, e sei lá de onde que você veio. A gente for falar a história de uma nação, alguma coisa assim, não teria sentido para nós. Mas quando a gente fala que Jesus Cristo ele é o Messias, mas além disso ele é o Filho de Deus, é Deus, Criador do céu, da terra e de tudo, e do universo e de todas as coisas, ele um dia veio fazer a epifania, ou a manifestação da sua presença do jeito que a gente quer experimentar, buscar, sentir, é Deus conosco. E é Ele que veio a nosso encontro. Não é a gente que vai atrás dEle, não é a gente que vai encontrar Ele, não é a gente que vai buscar Ele. Ele veio para o nosso encontro, e Ele não veio para os judeus, Ele veio para todo mundo. Ele veio para todas as pessoas. É por isso que quando você lê o Evangelho de João, que é coisa maravilhosa, ele encontra com aquela mulher que não tinha nenhuma reputação no tanque de Samaria e fala, vem, aí ele encontra um religioso, cheio da lei, cheio de tudo, que eu sou certinho, e Jesus também falou, vem, e aí ele encontra um leproso e cura um leproso e fala, vem você também, e chama as crianças, e chama os velhos, e chama os adultos, os doentes, os pretos, os brancos, chineses, japoneses, porque o meu reino é o reino de amor para todo mundo. Jesus não veio abraçar a religião judaica e criar um povinho separado. Ele veio abraçar o universo inteiro para si. É um abraço de amor que ele chama todo mundo, irmãos. E aí eu quero te chamar para fazer uma reflexão. Será que a gente não está guardando esse Deus só para nós? Será que a gente não quer um Deus evangélico para nós? Será que a gente não quer um Deus que só cabe... Eu dou glória a Deus por essa igreja, para a comunidade. Um Deus que só cabe no nosso rito, nas nossas concepções, na nossa doutrina, e é fora daquilo ali, não. Mas Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ele... veio como Moisés, o segundo Moisés. Ele veio como o segundo Davi. Ele veio como um Moisés, mas ele não veio para nos tirar e nos resgatar de uma opressão geográfica, de uma escravidão que tem corrente, que nós somos obrigados a trabalhar. Ele veio fazer uma libertação muito maior. Ele veio nos tirar de um império opressor muito maior. Ele veio nos tirar da escravidão do príncipe desse mundo que é Satanás. Na primeira carta de João ele fala, pois o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então ele veio para nos tirar, Colossenses fala, do império das trevas. Que a gente vivia, pastor, que treva que eu vivia, eu não bebia, não fumava, fazia nada, da inveja, da mentira, da fofoca, da maledicência, de tudo, e nós estávamos na treva mesmo, e ele veio e nos tirou do império das trevas, e nos resgatou o nosso Moisés, e nos leva para um lugar de vida. E ele também é um Davi que governa sobre nós, e governa sobre você, e sobre você, e sobre o universo, e sobre a China, e sobre a África, e sobre o Oriente Médio, e sobre os muçulmanos, e sobre os moçambicanos, e aonde tiver um lugar, uma pessoa nesse mundo que tiver disposta a abrir o coração para o Senhor, ele se apresenta lá. E nós temos visto isso a todo dia, a pessoa está lá no meio do mato, eu já vi um monte de gente em Moçambique assim, e não sabe o que é que fazer, querendo matar, destruir a sua vida. E o rei de amor, o Filho de Deus, se apresenta lá e abre os braços e fala, eu vim aqui te abraçar. Você é querido, você é amado, você é desejado, você é prometido, você é único. E ele veio para trazer o quê para nós? Vida. O Evangelho de João é vida. Todo o Evangelho de João só fala disso, vida, 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 vida. Capítulo 1, verso 4. E ele era a vida, e a luz dos homens estava nele. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 10,10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundante. Capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo aquele que está morto, viverá em mim. Agora presta atenção, do mesmo jeito que tinha uma sombra antes, que se concretizou na plenitude do tempo, a maior epifania de Deus é Jesus vindo na terra. O povo de Israel queria a manifestação de Deus, Moisés subia no monte, só tinha com ele. Depois Deus manifestava numa sarça ardente, Deus manifestou no meio do redemoinho com Elias e parou o sol com Josué lá, e Deus, eles viram, o mar vermelho abriu, Deus falou com ele, joga a serpente no chão, põe de novo na cabeça, porque... Aí o Filho de Deus vem e fala, agora é Deus com vocês. Agora é eu tabernaculando no meio de vocês. Agora a epifania, a presença está disponível. Agora vocês podem pegar. Primeira João, primeira carta de João, né? João é top. Ele fala, aquilo que nós... vimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que a nossa mão apalpou, diz respeito a ele, a vida. Ele começa a sua carta, o Evangelho, falando, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que existe existiria. E o verbo se tornou carne. Agora, da mesma maneira, irmãos, que existiu uma sombra, a vida que nós experimentamos hoje, Deus também é uma sombrinha, é uma experiênciazinha, foi o que o pastor Ney falou, para uma vida que vai ser abundante, eterna, onde não vai haver lágrima, onde não vai haver choro, boleto para pagar, nada disso. Essa vida é uma vida... quando nós vamos chegar, quando o nosso Moisés nos levar para essa terra prometida, para a gente morar junto com Deus, ele vai ser a luz da nossa cidade, ele vai ser tudo para nós e em nós. Enquanto isso, nós estamos aqui nessa terra. E está todo mundo cheio de problema, eu sei. A Bíblia fala que se a gente vive aqui, pensando só dessas coisas aqui da terra, nós somos o quê? Ou mais infelizes. Agora, se a gente vive pensando só lá no céu também, nós somos o quê? Um bando de à toa. Porque nós já temos frutos, nós já temos a vida de Deus em nós, nós já temos essa mensagem que nós temos que carregar para as pessoas que estão do nosso lado, das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão em necessidade, das pessoas que ainda não conheceram a Deus. Então nós já experimentamos um pedacinho dessa vida e nós sabemos que ela está se desenvolvendo até chegar o dia que nós ou vamos encontrar com o Senhor quando a gente morrer, ou a gente vai ser arrebatado, mas vai passar. Então você pode estar pensando, eu estou com, meu filho está doente, amém, nós vamos orar, eu creio que Deus pode curar seu filho, porque ele curou um cego lá, de nascença, e ele pode curar o seu filho também, eu creio, eu tenho esperança que ele pode curar o seu filho, mas não foi para isso que João escreveu o seu evangelho. Ele escreveu o seu evangelho para mostrar que Jesus Cristo é o Messias, é o Cristo e o Filho de Deus, e ele veio te trazer vida, esperança de vida. Você pode orar para... Ele andou sobre as águas, né, aqui no João, multiplicou o pão. Você pode orar para não chover no aniversário do seu filho. Deus pode fazer isso? Pode. Deus faz isso? Faz. Minha sogra é mestre para orar e Deus atender ela nesse tipo de coisa. Eu cansei, perdi as contas. Chegar em Cabo Frio, ela é lá para... Vai lá para... para a varanda, já aquelas nuvens assim, nós vamos ficar 3 dias. Fala, aí vai chover todo dia. Ela, não vai nada. Elias orou, eu vou orar também. Sai, Deus. Deus responde, velho. Já experimentou isso? Aí dá 3 dias de sol. Aí você vai embora, a chuva, pá, fala, veio, nós oramos, acabou a chuva. Foi a gente acabado de pegar a estrada, pá, caiu o chuvão. Então Deus faz isso aí também, mas não foi para isso que João escreveu o seu evangelho. Ele escreveu o evangelho para dizer que Jesus, ele é o Cristo, o Messias e o Filho de Deus. E nele nós temos vida eterna, abundante, esperança. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Pastor Robson, sua coluna vai parar de doer. Em nome de Jesus. Eu tenho esperança, pastor Robson, que seja hoje. Que nunca mais a sua coluna doa. Mas se não for hoje, pastor Robson, um dia vai passar. Um dia vai passar. Porque ele é o Filho de Deus. Ele é o Emmanuel. Ele é o Deus conosco. Ele não está mais longe. Ele está pertinho. Ele está conosco. Ele é o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Ô Thales, pode pôr aqui o meu... Pessoal, quem é jovem, quem tem filho jovem, quem tem sobrinho jovem, neto jovem, parente jovem, vizinho jovem, e ainda não está no nosso grupo, não sabe as atividades, a nossa agenda e tudo, por favor, manda para mim um WhatsApp ou um direct no Instagram, tá bom? Quero colocar os jovens todos, nós estamos devagarinho visitando, indo, aconselhando, criamos aí uma programação legal esse ano, estamos aí devagarinho, pelejando, trazendo, vendo, ensinando, discipulando, amando. É o que a gente faz, né? E é o Senhor que dá o crescimento, não somos nós. E os homens também, tá? Você aí que é homem, tá sozinho, tá sem uma pessoa para orar. Quinta-feira nós temos um programa top, né, pastor Augusto? Top, né? É top. Nós vamos para o monte junto com os homens. É top. Viu? É epifania. É Deus conosco. Epifania é bom na nossa casa, é gostoso, é legal, é muito bom. Mas quando a gente está junto, né, Gustavão? Gosto do que foi ontem. Porque o Emmanuel, ele vai dançando no nosso meio, e ele toca a gente, e um irmão ora pra gente, e um dá uma revelação, e um dá um abraço, e um toque, e um tá chorando, e de repente a gente tá rindo, e de repente a gente tá chorando de novo, e a gente tá pulando, de repente nós estamos caídos, e é bom demais a conta. Então, quinta-feira, nós temos um programa pros machos da comunidade, para nós experimentar as epifanias de Deus. Manda um direct para mim, para você não ficar de fora e eu te mandar as informações. Amém? Amém. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia!